Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua presença e pela disponibilidade que teve em vir ao Parlamento sobre este assunto destas duas petições, que apesar de abordarem áreas temáticas diferentes, o princípio é o mesmo. Tentámos também agendar uma reunião com a Associação Nacional de Municípios, mas tem sido um bocadinho difícil. E com a Associação de Empresas também de empresas ligadas às escolas de desporto, mas pediu-se um parecer por escrito a essas duas entidades. Em todo caso, era importante ouvir aqui a sua opinião e portanto faríamos isto dessa maneira de fazer uma pequena apresentação ou introdução ao assunto e depois os senhores deputados presentes, quer do Partido Socialista, quer do CDS-PP, poderão fazer as questões e eu próprio também as questões que entendermos. Portanto, eu penso que tenho conhecimento do tema. Estas duas petições, que apesar de terem princípios diferentes, versam sobre o mesmo objetivo, tem a ver com o IVA, com a nova taxa de IVA, que verdadeiramente também ainda não está assim tão claro quanto isso, relativamente ao que é que se, ao qual é a taxa que vai incidir sobre algumas das atividades. E, portanto, a petição para a sua informação, a da AGAP, a da empresa de ginásios, tem mais de 8 mil assinaturas, portanto vai subir a plenário. A da iniciativa de Luís Miguel de Sousa de Santos Reis, ficámos a perceber na audição que fizemos que ainda chegarão as assinaturas, portanto, porque isto foi feito de uma forma, às vezes as pessoas não sabem portanto, executar os procedimentos e entrou apenas com um subscritor, mas são muitos os subscritores, não sei se chegaram aos 4 mil ou não, mas serão muitos os subscritores. Portanto, era sobre esta temática, sobre esta questão do IVA, da nova taxa de IVA para as atividades físicas, o seu ponto de vista como representante de uma estrutura muito importante do desporto em Portugal. Queríamos também ouvir a sua opinião, o que é que pensa sobre este assunto, se isto vai ou não afetar o desporto em Portugal, e portanto ficava então, dava-lhe, penso que 10 minutos. Sim. Esteja à vontade, Sr. Presidente.
Pois, boa tarde, muito obrigado por nos terem convidado a Confederação para estar aqui convosco, e existir um problema que é um problema complicado, que é um problema que tem muitas variantes, começando logo porque, enfim, é evidente que quando se trata de pagar, todos nós devemos pagar menos, não é verdade? E então, quando temos uma aversão quase que é existente em relação aos impostos, tudo isso, logicamente que as pessoas tendem sempre a, enfim, a tentar minimizar o impacto nas suas finanças próprias dessas questões. Logicamente que isto, enfim, nós a Confederação temos, enfim, nas nossas relações ao nível da União Europeia e uma das questões que tem havido muito é que tem havido em relação à good governance, isto é, temos que ter uma transparência muito grande em relação às questões e as transparência também em relação às próprias, enfim, desculpem, quer ser o meu colega, esqueci de desligar isto lá em baixo. Posso dizer, desculpa. Mário, já subi. Tá, anda, está bem. E já estou a responder, entra depressa. Vou só desligar, desculpa. Esqueci-me desse pormenor. Ok. Portanto, dizia eu que há várias, enfim, várias questões que circundam em relação a este tema. E é um tema que abarca, que pode abarcar várias áreas, isto é, portanto, digamos, não só a questão dos ginásios, não é verdade, que é uma atividade económica como de qualquer, as escolas de jogadores, de jovens, no momento, e penso que é uma das petições nesse sentido, precisamente para os menores de 16 anos, e também talquem muito o papel das autarquias, as quais, como sabem, representam, têm um papel fundamental têm tido um papel fundamental, sobretudo do desporto em Portugal. Quer dizer, nós que andamos no terreno há muitos anos, sentimos que cada vez, e a própria Confederação reconheceu isso, a Confederação, devo dizer, que deu o seu máximo galardão à Associação de Municípios aqui há quatro anos atrás, reconhecendo precisamente o papel das autarquias. E, como sabem, nas autarquias há muita atividade física nas autarquias, que são em prol das populações, e que contribui muito para o desenvolvimento desportivo, enfim, e cultural, incluindo o desporto, assim, encarado fora da cultura também, dos jovens e menos jovens dessas mesmas autarquias. Dito isto, e eu disse, falar na questão da transparência, que a legislação e todas as normas que devem ser aprovadas, e sem legislação que deve ser aprovada, enfim, garantidamente, quer no Parlamento, devem ter... devem permitir uma aplicabilidade fácil e devem ser, como eu dizia, uma grande transparência para que não hajam, porque quando nós estamos aqui a falar sobre se devemos, enfim, ter um tratamento diferente daquele que normalmente seria expectável em relação a um aspecto, isso não possa haver quaisquer... Não possa ir ao encontro de atividades que possam considerar-se menos, que são daquelas a que nós pretendemos atingir quando neste caso seria de baixar do IVA algumas entidades. Portanto, logicamente que a questão do IVA é importante na atividade física, logicamente porque pode, certamente num país em que a atividade física ainda não atingiu os níveis que nós gostaríamos que atingisse, e tendo os ginásios e os health clubs tendo um impacto positivo realmente de alguma atividade física em algumas áreas, certamente que o aumento do IVA pode, eventualmente, levar às quebras de número de praticantes, de número de pessoas que se aderiram a esses mesmos ginásios. Devo recordar aqui, e como sabem, que o IVA estava a 21% para estas atividades nos ginásios e health clubs, eu penso que em 2008. Em 2008 o Governo fez sentindo realmente as dificuldades de que havia algumas dessas entidades, e no sentido de melhorar ou de possibilitar um maior acesso à atividade física à população, baixou o IVA de 21% para 5%, e eu nessa altura, recebíamos com a Confederação, recebemos diversas queixas que algumas entidades dessas não tinham baixado, quer dizer, não se tinha feito refletir no preço que pagavam que as pessoas pagavam quando se dirigiam aos health clubs, o abaixo do IVA não se tinha feito refletir naquilo que eles pagavam. Mesmo algumas vezes na rua, pessoas que me abordavam e me diziam, afinal, quantos eu continuo a pagar o mesmo que pagava antigamente e agora baixou a taxa do IVA de 21% para 5%. Claro que são esse tipo de atitudes que nós, como há bocado dizia, devemos ter uma vez transparência nestas questões e, portanto, devemos ter o peso quando nos abordamos. Por outro lado, enfim, todos nós estamos sujeitos a uma lei geral do Estado, que foi aprovada nesta Assembleia, que foi o orçamento, e o orçamento do Estado, o IVA é 23% para todas as atividades físicas, para todas as atividades económicas, digo eu. E, portanto, o fazermos agora, o estarmos agora a ir ao encontro de algumas petições, eu penso que é justificável em alguns casos, mas temos, dentro da Confederação temos falado nisso, e temos que ter realmente uma... analisar as coisas com algum cuidado para não irmos criar outra vez mais ou menos mais instruções em relação àquilo que pretendemos. Em relação a uma das petições que falou, que não tem ainda o número de assinaturas suficiente, é talvez aquela que nós falámos internamente, é talvez aquela que nos merece um maior cuidado, na medida em que estamos a falar de jovens, devem ser incentivados, estamos a falar de jovens que têm, enfim, obviamente, têm atividades, quer na educação física no escolar e têm o desporto escolar, aqueles que pretendam fazer, mas de qualquer maneira somos um bocado mais sensíveis nesse aspecto do que a outra questão do 23% para 6%. Merece-nos alguma... tem que ser com algum cuidado, nomeadamente, como sabem, porque há enquanto uma norma que nos permite que haja, que quando as atividades são não acompanhadas, podem ser a 6%, só de ser a 6%, e só as acompanhar podem ser a 23%, e isso, eu há bocado falava na tal transparência, parece-nos muito difícil definir o que é acompanhar, o que é acompanhar dentro do mesmo ginásio. Penso que genericamente, enfim, isso é aquilo que nós tínhamos discutido internamente.
Muito obrigado. Os senhores deputados queiram usar a palavra. Artur Rego, Partido CDS, TV.
Muito obrigado.
Eu só disse Partido. Eu só disse Partido.
Até lhe deu uma travadinha na língua.
Só disse Partido.
Eu quero agradecer a presença aqui e tinha, face à exposição que fez, tinha só duas ou três questões que gostaria de lhe pôr. Primeiro, quando disse todas as atividades económicas face ao atual orçamento de Estado estão taxadas a 23%, eu penso que não estão. Penso que afirmou que todas as atividades económicas face ao orçamento do Estado estão taxadas agora a 23%. Eu penso que não. Penso que não estão. Há atividades que não estão. E a minha primeira questão tinha logo a ver com isso. E era, o que é que a Confederação acha do facto de a prática das atividades desportivas ser agora taxada a 23% e o preço dos bilhetes para os espetáculos, portanto, para assistir a um espetáculo, ter uma taxa de IVA de 6%. O que é que a Confederação acha em relação a isto? Outra questão que eu lhe gostaria de pôr tem a ver com as chamadas escolas de futebol. Atendendo a que em Portugal existem dezenas de milhares de clubes, e penso não estar a exagerar, que propiciam a prática desportiva pelo país inteiro, a nível de concelho, de freguesia, aos jovens, a Confederação entende que as escolas de futebol, e agora a queixa que apresentam também, quanto à IVA, à taxa de IVA dos 23%, se justifica em termos de ser essenciais para Portugal e para os jovens portugueses a existência dessas escolas de futebol, e se justifica da parte delas estar incluídas numa potencial redução da taxa de IVA para esses jovens, consoante consta da petição aqui em análise. Ou seja, fazendo mais claro, a petição respeita à prática de desporto juvenil e à redução da taxa de IVA. A Confederação, pela sua voz, disse que era um setor sensível, que havia que ter em atenção, e eu gostaria que me dissesse se dentro deste setor global se entende que está tudo ao mesmo nível de necessidade e de essencialidade, e se poderemos comparar as escolas de futebol, que são pagas, que são privadas, pagas e têm como objetivo imediato o lucro, com as associações desportivas que existem às dezenas de milhares por este país fora. A terceira questão que lhe gostaria de pôr tem a ver precisamente com outro ponto que aí focou, que eu acho que é extremamente relevante, que é a questão das autarquias. Se entende, que a atividade desenvolvida pelas autarquias nesse setor de oferta de prática desportiva à população é uma atividade que deve ser exercida nos mesmos moldes em que é exercida pelas entidades privadas, clubes, associações e ginásios, se deveria ser regulamentada de forma diferente, de maneira a não concorrer diretamente com elas, e nessa medida se entende que a taxa de IVA aplicável a umas e as outras deve ser idêntica ou se deve haver alguma diferenciação. Muito obrigado.
João Sequeira, PS.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente, saudá-lo por esta presença aqui na Assembleia da República no âmbito das audições estão a ser levadas a cabo referentes a esta petição e saudá-lo em nome dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Em primeiro lugar, dizer que comungamos do entendimento que o Sr. Presidente aqui expôs relativamente àquilo que deve ser o objetivo central de qualquer política pública no que diz respeito ao desporto e à atividade física. E esse objetivo central deve ser, quanto a nós, e como Vossa Excelência disse muito bem, a generalização da prática desportiva e o aumento dos índices de prática desportiva no nosso país, que, como sabemos, em 2004 eram insuficientes, que têm feito um progresso importante e que neste momento nos põem na média europeia, mas queremos sempre melhorar e aumentar esses mesmos índices. Depois também comungar e sublinhar aquilo que Vossa Excelência disse relativamente ao papel do movimento associativo, e aqui falo dos clubes, no atingir deste objetivo central da generalização da prática desportiva, e fundamentalmente dos clubes sem fins lucrativos e que trabalham com as camadas jovens, porque são esses de facto o pilar fundamental da atividade física e do desporto em Portugal. E também salientar, que já foi referido aqui, não só por o Sr. Presidente, mas também aqui pelo Sr. Deputado Arturo Rego, o papel dos municípios, que tem sido também ele muito importante neste progresso dos índices de prática desportiva no nosso país. Assim sendo, e tendo em conta o objeto desta petição, fazendo também aqui referência ao contexto difícil em que nos encontramos, da situação económica e financeira do nosso país, a nível europeu e a nível mundial, e que nos leva a ter que aumentar a taxa de IVA e assim a incidência ser maior em certas determinadas atividades, deixava-lhe aqui duas questões, se tivesse a amabilidade de nos responder. Primeira, no seu entendimento e de acordo com a vossa percepção, qual foi o efeito, fez referência a isso, da diminuição da taxa de IVA que ocorreu em 2008, dos 21% para os 5%, no preço final das atividades sujeitas a essa taxa, ou seja, qual foi o efeito relativamente ao preço final que os praticantes dessas atividades tiveram que pagar quando dessa mesma redução até ao ano que findou. E também, em linha com esta questão, qual é o vosso entendimento sobre o presumível ou possível efeito do aumento dessas taxas relativamente às mesmas atividades? Ou seja, se houve um decréscimo do preço ou não, atendendo à taxa de incidência de IVA, e se agora o aumento dessa mesma taxa de incidência vai ou não fazer com que os preços subam exponencialmente. Eram estas duas questões que queria deixar, terminando como comecei, mais uma vez salientando a sua presença nesta casa e agradecer-lhe por isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de lhe dar a palavra, só duas notas. A primeira é que, se a Confederação entender que deve enviar algum documento escrito, apesar de ter vindo a esta audição sobre esta matéria, era importante, porque numa audição é sempre uma conversa, mas esta questão pode ser, dentro da vossa instituição, abordada com mais profundidade e ajudar-nos neste processo, quer para a questão da petição, quer também para a questão do assunto do assunto que está em questão em concreto, porque apesar da questão da petição desta e das duas, as questões são mais são algumas delas são mais abrangentes. Era importante também saber a sua opinião. Penso que o Tadeu Torreiro já falou disso, mas o que é que pensa relativamente ao exemplo que é seguido na União Europeia, na maior parte dos países, de uma taxa única que é para assistir a espetáculos, que era a prática da atividade física, se acha que esse é um bom modelo ou a Confederação pensa numa outra lógica, e qual é a sua visão daquilo que conhece, qual é a sua visão sobre a atual lei, ou seja, se acha... E, muito concretamente, se acha ou não que as autarquias têm que passar algumas de 0 para 23? Se acha que os clubes, não escolas, só mas clubes, vão ou não ter que pagar IVA? Portanto, estas são duas questões importantes. as câmaras municipais e empresas municipais, que são duas coisas diferentes. Portanto, são realidades diferentes e porque aquelas que estão assentes na parte da isenção, que está prevista na lei, são assentes numa lógica de concorrência. E definir o que é concorrência também é algo complexo neste processo. E, portanto, a concorrência pode ser algo que exista a 500 metros, como pode ser algo que exista a 2000. Quer dizer, é muito subjetivo. E, portanto, o que nós também gostaríamos de ouvir a sua opinião, aproveitando este assunto, era qual é a caixa que devia ser o modelo e se, no seu entendimento, acha que esta medida vai ou não abranger muito mais instituições, entidades, do que aquelas que provavelmente quem tomou a decisão achava que ia acontecer na altura. E, portanto, era esta a questão. Muito obrigado. Para isso, só um bocadinho. Deputado Artur Reis tinha uma outra questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, não, eu queria só, relativamente à questão das câmaras municipais, em complemento ao que eu disse e ao que disse o deputado Paulo Cavaleiro, presidente deste grupo de trabalho, queria esclarecer o seguinte. Antes de, por lei, ser possível a criação de empresas municipais, as câmaras municipais, as que à data já tinham construído e investido em equipamentos desportivos, tinham como prática reunir com as associações desportivas do concelho e, entre eles, pôr à disposição dessas associações e da população, portanto, a utilização dessas instalações. São instalações públicas, é um investimento público e, em alguns casos, até em concelhos em que, digamos, o associativismo em determinada área de desporto estava reduzido a um ou dois clubes, entregar a gestão e a rentabilização de espaço a esses clubes. A partir do momento em que a legislação permitiu a criação de empresas municipais, começou-se a assistir ao fenómeno de as câmaras, com dinheiro público, investirem em equipamentos desportivos e depois criarem as suas próprias empresas e explorarem aquilo e rentabilizarem aquilo em concorrência com as associações e os movimentos associativos do concelho. E, portanto, era nesta ótica, e em concorrência, e vamos ver se concorrência é leal, se concorrência é desleal, põe-se não só a questão do IVA, põe-se a questão dos custos, etc, etc, e da utilização de equipamentos que foram pagos com dinheiros públicos, enquanto que as associações particulares, as entidades particulares, para os terem, têm de ir buscar financiamento, não se sabe muito bem aonde. E, portanto, é esta perspectiva que eu queria que a Confederação se pronunciasse. Se entende que a utilização dos equipamentos municipais deve ser feita por exploração das câmaras no mercado ou deve ser feita em conjugação com as associações que já existem. Muito obrigado.
Sr. Presidente,
faz favor.
Portanto, vou tentar, enfim, ser sucinto e responder às várias questões que me foram propostas. Agradeço imenso as respostas que me foram. E houve uma palavra que eu usei quando fiz aquela minha pequena exposição, que foi realmente a palavra transparência. Bom. E esta, quando eu olho para um diploma, a cobrir este diploma, por exemplo, que eu acho que está feito com uma dada, obviamente teria um objetivo, posso notar que realmente pode haver, à margem daquilo que o objetivo prioritário que o diploma pretende atingir, pode haver alguma, falta de experiência, entre aspas, se me permitem, porque de repente podemos começar a atingir outras algumas franjas que não estavam sequer, que não eram, digamos, o âmago do diploma quando ele foi enfim, pensado e elaborado. E, portanto, isso, algumas questões que aqui foram levantadas, vêm tocar, por exemplo, essa questão. Onde é que para? Onde é que o diploma vai parar? Onde é que ele vai atingir para além do que estava pensado? E, portanto, eu vou tentar, enfim, responder. Bom, em relação à sua primeira pergunta, Sr. Deputado, fala-me o que é que nós pensamos em relação ao 23%. Obviamente, quer dizer, que se nós pugnamos para que haja mais desporto, dizemos nós zero. Portanto, essa é, quer dizer, não, é óbvio que nós, logicamente, que, eu comecei por dizer há bocado, claro que era preferível que não houvesse, que todos os... repare, quando nós falamos na atividade física e atividade esportiva, hoje em dia, houve uma evolução muito grande nos últimos 10 anos. 10, 12 anos de evolução, quer dizer, porque nós tínhamos... Bem, 20 anos. Nós tínhamos um modelo que era assente no movimento associativo, quase exclusivamente. Eram os clubes. E eu fui atleta, enfim, no Sporting do Benfica durante muitos anos e, portanto, sei o que era. Eram os clubes que pagavam tudo. 15 anos. Fui 15 anos. Eram os clubes que pagavam tudo. Inclusive, até posso afirmar, estamos a falar em anos 70, não é verdade? Cheguei a receber 200 escudos para me dirigir do restelo que eu demorava para o campo grande onde treinava, por mês, para dar os meus bilhetes de ética, etc. Portanto, era o clube que pagava completo, realmente pagava tudo. Depois, enfim, as coisas evoluíram, felizmente, não é verdade? E começou a haver uma interação entre o clube, mais, não tanto ao nível das grandes cidades, mas, enfim, nas grandes áreas do país, uma interação cada vez maior entre o clube, entre os clubes e as autarquias. Muitas autarquias começaram a rever-se, quer dizer, digamos que algumas localidades começaram a rever-se a si próprias no clube que mais as representava. Portanto, até que chegámos, ao final do século, penso que finais do século passado, começo deste século, em que começou a atividade física, começou a ter um cariz. O meu colega Mário Teixeira, desculpa lá ter avançado, mas...
Só fiquei preso 20 minutos aqui à entrada, não havia lugar, já é um dia especial.
Eu preciso ouvir o táxi. Bom, e portanto, essa, digamos que, quando a... É o vice-presidente da Assembleia Geral da Confederação. A partir dessa fase, começou a haver uma muito maior interação ou uma maior atividade económica ligada ao fenómeno do desportivo e ao fenómeno do evento desportivo, até porque as pessoas começaram... Repare-se, voltamos à questão de trás, nós há 15 anos atrás era a corrida que estava, digamos que era o modo principal para desenvolver para a prática desportiva, quer dizer, que talvez quando as pessoas começaram a descobrir em Portugal que era importante e que era útil a prática desportiva, as pessoas corriam, e aí o boom que houve nas maratonas e meias-maratonas e por aí fora. Portanto, digamos que esta evolução também leva a que haja... faz algum sentido a existência de IVA em algumas transações. Os clubes hoje em dia, digamos, as federações esportivas, a entidade pública esportiva, os clubes têm muita utilidade pública e, portanto, digamos que estão, de certo modo, a salvo, entre aspas, obviamente, têm fins lucrativos, etc. Tudo isso, portanto, essas questões não são tão afetadas do ponto de vista das taxas que são aplicadas nestas transações. Portanto, logicamente que, se nós quisermos pensar que no desenvolvimento desportivo, logicamente, quanto mais baixa for a taxa, melhor, obviamente. Não é? Temos que ter em consideração as condições atuais do país em que estamos, do país da Europa em que estamos, e fez-me bem falar, Sr. Presidente, na questão da Europa, porque o que se passa em Portugal é o que se passa ao fim e ao cabo em muitos países europeus. Nós não somos especiais nesse aspecto. Em relação à primeira pergunta que me fez, formalmente, pronto, digamos que nós, quanto menor for a taxa de IVA, certamente menor estamos de acordo, lógico, seria contra a natureza não estarmos de acordo nisso. Em relação à diferença entre o facto da taxa ser 23% e o bilhete para o espetáculo coletivo ser 6%, eu, por acaso, nunca batemos internamente essa questão. Quer dizer, hoje em dia nós temos um desporto carismático ativo, e eu, se eu puder adivinhar a minha posição pessoal, eu acho que não devemos favorecer o desporto de bancada. devemos favorecer o desporto, da prática. Mas, realmente, essa não tínhamos abordado essa diferenciação, nem sequer tínhamos pensado nisso. Portanto, essa é a minha opinião pessoal. Pois, é importante. Sem dúvida que é importante. Quer dizer, pronto, eu logicamente, como disse, como praticante, nunca defenderei o desporto de bancada e, portanto, será o desporto do praticante será, deve ser beneficiado em relação àquilo que se entra na bancada apenas. Sim, eu não, eu muito sinceramente, e costumo falar assim, é que nós não debatemos internamente, sequer, nem sequer nos tínhamos a percebido essa questão. Mas é uma questão que acho que é pertinente. Outra questão que levantou foi em relação às escolas de futebol. Aqui assim, não havia. Cá está, é a questão da transparência outra vez. Porque quando é que acaba a escola, pensemos assim, as autarquias, fazem um excelente trabalho, que arranjam um monitor, um professor de educação física, que nos intervalos, que, enfim, nas horas, nas férias escolares, etc., pode promover a atividade física dos jovens, inclusive nos tempos livres, que eles não, enfim, é preferível que eles estejam ali do que estejam a fazer despratos no meio da rua, digamos assim, etc. Muito bem. Certo. Agora, claro que a escola de futebol tem um objetivo completamente diferente. Um objetivo lucrativo, sem dúvida nenhuma. Pronto. E, portanto, à primeira vista, para ser usado, talvez, que as questões são diferenciadas. Uma é uma questão de utilidade, como utilidade para a população em geral. Esta aqui, quem põe o filho na escola de futebol, até evidentemente está a pensar que ele poderá ser um craque daqui para amanhã e, portanto, poderá, enfim, beneficiar formalmente com isso. Agora voltamos àquilo que a minha palavra é a questão da transparência. Onde é que acaba uma, onde é que começa a outra? Porque é muito bem, nós. Agora, conseguimos nós fazer a separação? Não haverá, há escolas, eu por exemplo, eu sei que há escolas que são patrocinadas, que têm nomes sonantes na sua gênese, mas que têm um co-patrocínio, pelo menos, da autarquia local onde elas se inserem. Pois, mas agora onde é que está a transparência? Onde é que parou aquela questão? E essa é a questão. Não está, pois. Não está. E essa é a questão. Repara uma coisa. Eu falei nisto quando, na minha exposição inicial, eu falei logo nisto. Eu falei logo transparência e o problema é onde é que paramos. Aliás, eu com o Tomás Teixeira, quando viemos a falar sobre o assunto, falámos isso. O problema é, nós temos que temos a transparência em relação a tudo isto.
Como? O paizinho quer pôr ali, porque é que há de beneficiar de isenção de IVA? Ou de IVA reduzido?
Eu disse isso na minha exposição inicial. Nós sentimos esse processo precedente. Quer dizer, mas se calhar, não sei se eu dei belas, se a autarquia colabora, digamos, com a escola em Chester United, mas há casos em que ela colabora precisamente. Eu sei no caso em que ela colabora. Portanto, aí temos algumas dificuldades. A terceira pergunta me fala de associações desportivas.
A única dificuldade que tenho aqui é se conseguir fazer um inquérito à Câmara por estar a apoiar com dinheiros públicos e iniciativas privadas que usam o lucro. Isso é outra questão.
É outra questão. Também. Então, também. Isso é uma
questão de ela.
Em relação à terceira pergunta que me põe. Eu sentei aqui autarquias. Se a DIA vai haver uma diferenciação. Vai ao encontro daquilo que nós agora dissemos, precisamente. Essa foi a pergunta que me pôs, digamos, esta é a quarta. Em relação às empresas municipais. Aí voltamos à questão. Há muitas autarquias que trabalham realmente em prol dos jovens das suas localidades e que põem as infraestruturas à disposição. Há outras que, pela necessidade de uma melhor, e eu conheço, por necessidade de uma melhor organização interna, inclusive porque, enfim, os custos de manutenção são elevados, essas coisas que às vezes não são consideradas à partida quando faz um estádio, às vezes esquece que há manutenção nos anos subsequentes. Bom, e portanto, em relação a tudo isso, houve a necessidade de criar algumas empresas municipais que levasse, que viesse uma coordenação todo esse conjunto de infraestruturas desportivas. Sabemos que há casos em que todas estas estruturas, que os clubes locais têm acesso privilegiado e até em condições, penso que, de gratuidade, em relação às instalações. Chegámos aos casos, havia o caso, o célebre caso do estádio do Guimarães, inclusivamente, que é um caso de um estádio enorme já, que vinha. Bom, há outros casos realmente em que começa a haver uma necessidade de próprios clubes contribuírem de alguma maneira para a manutenção das instalações, tudo isso. Cá está, é a mesma questão, vamos querer o mesmo. E nós achamos que deve ser igual para todos. E se possível, quer dizer, as atividades que sejam atividades meramente de desenvolvimento esportivo, a vários níveis e vários índices de exclusões candidatários, devem realmente ser tratados e devem ser incentivados e, portanto, devem ser tratados no âmbito autárquico, com todas as facilidades que são possíveis conceder-lhes, porque elas são vantajosas para a saúde de todos nós, para a saúde dos jovens dessas autarquias. Eu penso que toquei.
As próprias empresas municipais estão a aceitar a inscrição da população como se fossem associados ou sócios da empresa municipal para utilizarem diretamente essas instalações a preços reduzidos em concorrência direta com as associações e com os clubes. Que é uma questão diferente.
Claro, pois é outro. Mas aí que está, onde é que as coisas param? Quer dizer, isso é onde é que vai. Quer dizer, quando nós começamos a escalonar o diferente tipo de intervenção e o diferente tipo de apoio, é um contínuo, não é discreto, e portanto, digamos, não podemos parar aqui assim, porque de repente dizemos assim, mas este aqui. É extremamente difícil, e eu como continuo a dizer, que devemos incentivar as práticas desportivas dos jovens e menos jovens, enfim, até agora os citizens, como agora até é a grande moda nos países nórdicos, mas devemos realmente ter... Senhor, depois falava a palavra por dentro. Mas devemos realmente ter esse cuidado de tentar saber onde é que para, mas não vejo que seja fácil, porque, como eu dizia, há um espectro contínuo, não um espectro discreto. Penso que respondi às suas preocupações. Muito obrigado. Bom, depois, em relação às perguntas que nos fizeram a nós, há uma delas que eu falei, já falei na minha exposição, é que realmente o efeito da diminuição do taxa do IVA de 21% para 6%, eu não tenho logicamente percentagens de como ele foi sentido, mas sabemos que ele, em muitos casos, talvez na maioria dos casos, ele não foi sentido. Nós, mesmo na própria... Eu disse na rua, que é assim, na rua as pessoas às vezes dizem, mas eu no ginásio, e ao ginásio agora como é que é? Não baixou nada... É a própria GAP, admito isso.
A percepção que tem é essa.
Como?
A
percepção que nós temos é precisamente essa. O presumido efeito do aumento das taxas. Eu devo dizer que estive há pouco, enfim, vindo da cerimónia de conferência de imprensa do Maratona para a Meia Maratona de Lisboa, um dos principais eventos, acho que, enfim, desportivos que há em Portugal. Um daqueles que turisticamente mais gente e que turisticamente mais impacto tem do ponto de vista do atletismo. Um dos mais conceituados ao nível mundial. E por acaso, desde que sabia que vinha aqui, tenho falado com alguns responsáveis autárquicos em relação a este tema e, por acaso, ficou ao meu lado do Rafael, da Câmara Municipal de Oeiras, e eu disse-lhe, ao Rafael, e tens-me assim, ele diz-me logo que, atento, que pensa-se algumas organizações da zona de Oeiras, e eles, Rafael Salgueiro, prevêem que haja, já houve despedimentos de 10%, não, um ou dois casos, já houve despedimentos de 10% dos técnicos que trabalham nesses. Portanto, O presumível efeito, eu penso que em alguns casos o efeito, quer dizer, se o de baixo, se quando subiu de 6 para baixo de 25 para 6, digamos, não houve o acerto, o subir agora ao fim e ao cabo só de 21 para 23, esperemos que seja essa a única incidência na taxa que as pessoas pagam, que os cidadãos pagam naqueles que não baixaram, terá efeitos, como nomeadamente, enfim, voltamos à questão das condições económicas do país, logicamente que estão a afetar a generalidade das pessoas e, portanto, logicamente que menos dinheiro será colocado em algumas áreas que a pessoa, enfim, pode considerar supérfluas, porque não se refere no dia-a-dia, mas logicamente que eu penso que sim, nós pensamos que terá algum efeito, agora não creio que seja um efeito que, enfim, será uma questão pontual, não será uma questão que seja, pois, será uma questão pontual, não é uma questão que seja generalizada, porque também não se pode, também não podemos, e essa é uma questão que nós temos de ver, também não podemos, dadas as, enfim, que as condições atuais, voltando às questões atuais do país, em que houve decréscimos de vencimentos, ou aumento de expedimentos, ou etc., tudo isso, certamente que não podemos dizer que foi o aumento do IVA o único responsável porque as pessoas deixaram de ir ao ginásio. Portanto, é difícil estarmos, digamos, fazermos o juízo causa e efeito em relação a um caso destes. Na atual conjuntura, eu penso que é difícil. Sr. Presidente, em relação às questões que me pôs... Pois, era a questão do IVA, de se achava ou não que as autarquias deviam passar do 0% para 23%, não é verdade? Bom, aquilo que eu disse antes, eu penso que nós, assim, temos o trabalho que as autarquias fazem em prol do desporto. E se as atividades sejam essencialmente desenvolvimento da prática desportiva, nós pensamos que elas, logicamente, enfim, que devem manter-se nos escalões, nos valores que tinham anteriormente, porque isso, logicamente, será... terá consequências em relação à prática desportiva das populações. Penso que...
Okay. Fiz uma questão também relativamente à lógica europeia.
Eu não assentei, desculpe.
Fiz uma questão relativamente à lógica europeia, que existe uma... Em vários países da Europa existe uma taxação idêntica para as atividades físicas, quer para espetáculo, quer para a própria prática.
Pois,
e, portanto, quer que a Confederação se tinha alguma opinião sobre este assunto.
Pois, eu não assentei porque ela tocava na primeira pergunta, da primeira questão do deputado Torre. Pois, nós, como eu disse, nós não, por acaso, nós não, enfim, não, nunca nos debruçámos sobre a questão de o espetáculo desportivo ser apenas 6% para quem está para assistir, e para praticar seja 23, para praticar, enfim, para a sua atividade física. E, portanto, essa aí não tenho resposta em relação a essa. Não tenho resposta, posso ter a minha sensibilidade, mas, logicamente, não debati isso internamente e é uma questão que eu acho que devia debater internamente.
Mais alguma questão? Bem, da nossa parte, agradecemos a sua presença. Renovo o pedido que fiz há pouco, se entender, pode-nos enviar um documento com uma reflexão vossa, porque eu acho que este é daquilo que vamos aprofundando o assunto, o que nós já percebemos, quem tem trabalhado mais nisto, quer eu, quer aqui os deputados que estão aqui presentes, nos apercebemos que há grandes, não entrando até na questão do princípio, se faz sentido taxar a atividade física mais ou não, é tanto uma isso é uma opção de quem gera o país, não me parece que seja uma aposta em quem quer aumentar a prática desportiva, mas tudo bem. A questão que existe neste momento, que eu acho que esta é que é o grande problema, é a pouca clarificação relativamente a quem cobra o quê, e quando e aonde e como se faz. Porque aquela questão que também que existe do IVA ser taxado, quer seja com monitor, quer seja prática isolada, até em termos de execuabilidade dentro de uma própria, um prestador desse serviço, seja ele uma empresa municipal, um ginásio, uma outra entidade, é de difícil análise e até fiscalização, que eu penso que essa é uma questão também importante. E, portanto, nós penso que com estas petições que introduziram este assunto, apesar de nós, também, nós vários terem também o feito já no passado, é importante também construirmos, e eu acho que a Confederação do Desporto pode também aqui dar uma ajuda no sentido de tentarmos chegar a uma proposta que ajude a resolver o problema e que ao mesmo tempo que depois, quer dizer, pelo menos que seja claro. Depois a opção, claro, como o senhor disse bem, se fosse o senhor a decidir era zero, muito bem, mas o que eu acho que é importante neste processo é a clarificação. Eu queria...
Sim, se for possível.
Faz favor. Deixa.
Bom, de uma forma muito rápida, cumprimentar todos os presentes, designadamente o Dr. João Sequeira e o Dr. Paulo Cavaleiro, pessoas que têm dado um contributo mais direto às questões relacionadas com o desporto e a quem eu tenho a honra de conhecer pessoalmente. Em segundo lugar, e não menos importante, também um cumprimento às senhoras que estão na sala e, de facto, a esta mesa cumprimos, ou mais que cumprimos, a cota, não é? Portanto, esse é um sinal muito interessante também naquilo que toca com o setor, portanto, do desporto, não é? Portanto, é um setor que é muito visto, é muito conotado como um setor maioritariamente masculino e, efetivamente, as coisas têm verificado alguma mudança, de facto, tem havido um crescimento na prática feminina no país e também nesta comissão vejo com bons olhos a presença de várias senhoras, não é? Uma terceira nota inicial para referir da importância, da enorme importância e da enorme oportunidade de ter sido convocada esta reunião. E esta reunião segue aquilo que me parece que devem ser os princípios de consensualização, articulação e audição junto às entidades representativas do setor. Portanto, em boa hora, a Assembleia da República, através da sua comissão e do seu grupo de trabalho, entendeu oportuno e importante ouvir uma entidade com a representatividade e o peso que a Confederação do Desporto de Portugal tem naquilo que são um conjunto de reflexões que tem vindo a fazer em várias matérias, no sentido de colaborar e apoiar a que a tomada de decisão dentro do setor seja o mais sustentada, o mais aconselhada, o mais suportada possível. Portanto, esta reflexão que fizemos sobre este dossiê, sobre esta matéria, não é um caso isolado. Portanto, procuramos participar de uma forma ativa, contribuir e colaborar de uma forma ativa em muitos dossiês, enfim, e já há muito tempo esta parte. E esse mérito cabe ao Presidente da Confederação, ao Sr. Professor Dr. Carlos Cardoso, porque efetivamente estimula uma reflexão muito interessante internamente no sentido de acompanharmos e estudarmos permanentemente tudo aquilo que são as soluções, porque é disso que trata as nossas preocupações, é da procura de soluções no sentido de ajudar a que os constrangimentos que vão surgindo possam ser ultrapassados da melhor forma. Posto isto, dizer neste momento e perante os presentes que me parece que esta matéria relacionada com a aplicação aos aumentos de taxa do IVA ao setor do desporto informa em 5 equívocos. Um primeiro equívoco, que tem sido tornado público, tem a ver com a relação entre o aumento do IVA e aquilo que é a atividade de um mero operador do sistema desportivo nacional, que são os ginásios e os autoclubes. Esse é um equívoco que me parece importante desfazer. Efetivamente, as medidas, enfim, que poderão ser postas em prática naquilo que aumenta a carga fiscal, deste imposto concretamente, afetam muito para além daquilo que é a atividade de um operador. Afetam também algumas entidades públicas, que já foram referidas anteriormente. Eu cheguei atrasado, portanto, não acompanhei a intervenção do professor, mas provavelmente estarei a reforçar muitas das coisas que o senhor professor também já sublinhou. Designadamente as autarquias locais e as empresas municipais e até também alguns serviços desportivos prestados diretamente pela Administração Pública Central, no Jamor e noutros espaços que são geridos diretamente pelo IDP, e dizer também que esta medida irá afetar em muito aquilo que é a oferta de serviços desportivos promovido pelo associativismo desportivo. Há um outro equívoco que também me parece importante sublinhar e que me parece que é um mau sinal que o Estado, esperamos, não venha a dar, portanto, para os portugueses, que é estimular o consumo passivo de práticas desportivas e não o consumo ativo de práticas desportivas. Eu penso que este ponto é muito relevante. Se há um sinal que nós temos que dar aos portugueses, é para que consumam efetivamente, de forma ativa, este produto, este serviço, que é o desporto, e não de uma forma passiva, sentados na bancada. Portanto, é incompreensível como é que se transmite uma mensagem de sentem-se, porque se sentarem até pagam menos em termos de carga fiscal. Um terceiro ponto
eu
tem
queria,
a ver
queria
com...
Queria só que fosse mais sintético possível.
Sim, sim.
Temos o plenário agora...
Com certeza. Vou ser muito rápido. Depois parece-me que é mais importante que o Estado estimule a prática desportiva com enquadramento do que sem enquadramento. E aquilo que está desenhado é exatamente o inverso. É haver um estímulo a que o praticante desportivo o faça de uma forma desenquadrada e ad hoc. Portanto, isso é grave e pode ter consequências até ao nível da saúde. Depois, há aqui um quarto ponto que tem a ver com a inibição ou a afetação que estas medidas têm na generalização da prática desportiva e não no desporto profissional. Se quer obter receita pela via fiscal, através da atividade desportiva, então que se faça não pela generalização, não prejudicando a generalização da prática desportiva, mas que se faça através da carga fiscal no desporto profissional. Porque, efetivamente, esses terão mais condições para pagar e, provavelmente, não serão afetados como aqueles que querem fazer a sua prática desportiva no sentido de promover a sua saúde. Um quinto e último ponto, que também me parece que é um equívoco importante, que é se o Estado pretende, efetivamente, obter mais receita, não será desta forma que vai conseguir. Porque, muito provavelmente, quem será afetado por estas medidas irá encontrar soluções para evitar que o consumidor final pague este aumento da taxa. Não sei se me fiz entender. Neste momento, muito provavelmente, alguns operadores do sistema já estão a estudar soluções para fugir, entre aspas, a este aumento da carga fiscal. Portanto, também não vai ser por aqui que vamos obter uma grande receita. Bom, consequências. Vamos ter consequências sérias a dois níveis. No acesso generalizado, dificuldades no acesso generalizado da população à prática desportiva, por um lado, e por outro lado, vamos ter consequências muito sérias naquilo que tem a ver concretamente, na redução da prática desportiva infanto-juvenil. E se quisermos cruzar isto com os problemas que têm vindo a público naquilo que são os cortes no desporto escolar e naquilo que são os cortes das AECs, então a situação ainda se agrava mais. Não é? Portanto, eu acho que é preciso ter alguma atenção e nós temos aqui pessoas sensíveis a estas questões, pessoas que se interessam pelo desporto, que têm contribuído em muito pelo fomento e pelo desenvolvimento da prática desportiva, que eu aqui e agora reconheço, designadamente na pessoa do Dr. João Sequeira e do Dr. Paulo Cavaleiro, pedia-vos a vossa melhor atenção no sentido de fazerem chegar estas mensagens transmitidas de uma forma muito precisa e de uma forma muito experiente e muito madura por quem anda há muitas décadas a estudar estas coisas, que é o professor Carlos Cardoso. Espero que tomem boa nota daquilo que foi transmitido e que efetivamente façam todos os esforços para inverter esta situação. Porque é uma situação que irá ter um impacto gravíssimo, não só no presente, mas essencialmente no futuro do desporto português. É isso que está em causa e foi isso que nos motivou a estar aqui nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado pela exposição. Agradeço ao Sr. Presidente. Não penso que não há mais nenhuma questão.
Sr. Deputado, para agradecer mais uma vez à Confederação do Desporto e dizer que nós tomamos boa nota das posições que foram expressas, nomeadamente pelo Sr. Presidente, e creio que o Sr. Deputado Relator também terá isso em consideração para o aprofundamento do relatório. Muito obrigado.
À vossa disposição.
Muito obrigado pela sua.
Dia 8, pois. Aí será. Aí o seu.
Alto rendimento.
Não, isso tem.